ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 4 de janeiro de 2015. Andar de ônibus está mais caro. O Ministério Público vai entrar hoje com ação para tentar reduzir tarifa 30 centavos mais cara desde domingo. Salário sobe, poder de compra é o mesmo. Aumento do mínimo consegue repor perda de valor causado pela inflação de 2015. O ano do terror. 2015 termina, mas a retrospectiva continua, com a lembrança de ataques terroristas nos continentes europeu, asiático e africano. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Estradas.
Mais pessoas morreram nas estradas federais no Réveillon do que no Natal, em Minas Gerais, estado que tem a maior malha rodoviária do país. No feriado de fim de ano, 29 pessoas morreram vítimas de acidente nas rodovias federais, ante 27 no Natal. Foram 237 acidentes com vítimas, 135 sem, com um total de 434 feridos entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, as colisões frontais foram as principais causas de morte no feriado. As chuvas em vários pontos do estado e a falta de atenção dos motoristas também contribuíram para os acidentes.
De olho na cidade.
Hoje é o primeiro dia útil com o aumento das passagens de ônibus em BH. A tarifa das principais linhas subiu de R$ 3,40 para R$ 3,70 nesse domingo. A população critica o aumento e o Ministério Público do Estado já entrou com a ação judicial contra o reajuste. Mais informações ao vivo com a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais considerou o aumento ilegal e vai entrar ainda hoje com uma ação judicial contra o reajuste das passagens de ônibus em BH. Já existem 7 ações na Justiça contra os aumentos da BH Trans desde o final de 2014. O promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério de Minas Gerais, Eduardo Nepomuceno, explica que, ao avaliar as altas nas passagens desde o final de 2014, o reajuste foi bem maior do que a inflação.
Para nós, o reajuste foi acima da inflação, considerando o preço que era praticado em 2014. Então, assim, o preço de 3,10, que é o preço de referência do transporte convencional, que era o preço de dezembro de 2014, foi ajustado para 3,70, que é o preço agora de dezembro de 2015. Então, esse reajuste aí corresponde a mais de 20%, que é bem superior à inflação.
O reajuste de 8,24% nas tarifas que entrou em vigor nesse domingo é o terceiro num período de 1 ano e 5 dias. A BH Trans afirma que o aumento foi feito abaixo da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e foi calculado segundo uma fórmula matemática prevista nos contratos de concessão. O cálculo inclui a variação anual dos preços do óleo diesel, rodagem, veículos, mão de obra operacional e despesas administrativas. Mas o promotor Eduardo Nepomuceno afirma que o contrato previa somente um reajuste por ano e que o valor atual deveria ser de R$ 3,40.
Semanalmente, preço de 3,10 em dezembro de 2014, se você aplicar a inflação, o reajuste vai ser bem menor. A gente teria um preço aí, talvez até de 3,40 mantido o valor. Porque esses reajustes aí, eles têm onerado bastante o usuário, porque sempre são superiores. A inflação nós temos desde 2014, 2 reajustes por ano, enquanto o contrato prevê um único reajuste. É difícil para o trabalhador, para a dona de casa, para o usuário de transporte, planejar o seu ano com 2 aumentos consecutivos, como tem acontecido aqui em Belo Horizonte.
Os usuários de ônibus reclamam do aumento. O mecânico Marcos Antônio de Oliveira, que utiliza a linha 5250, não concorda com a alta da tarifa, por já haver tido reajuste no meio do ano passado.
Eu acho um absurdo, porque pouco tempo atrás teve um aumento. Eles fizeram um processo, reverteram o aumento, depois o aumento voltou de novo e agora aumenta novamente. E salário só baixando, né? A gente fica numa situação difícil, porque a gente está sob o poder maior aí do dinheiro, né? Que comanda tudo na cidade e a gente fica sem condições de reagir.
O secretário Birajara Dutra, que utiliza as linhas 5102 e 5550, considera que esse aumento é problemático por ser uma transferência de responsabilidade da administração da cidade para a população.
Ruim, complicado, né? As coisas sobem e o salário não acompanha. É bem problemático. Isso é transferência de responsabilidade. O governo não gerencia bem o orçamento público e aí sobrecarrega na tarifação para os contribuintes. A minha revolta, se é que eu posso utilizar essa palavra, é mais ideológica, porque são 30 centavos. Cada centavo que é colocado para cada imposto, multiplicado pelos milhões de brasileiros, é uma coisa muito gigantesca. Então, isso é uma política. Política, sim, maquiavélica.
A Defensoria Pública do Estado, através da defensora Júnia Romã Carvalho, também estuda entrar com uma ação contra o aumento. A Defensoria foi responsável pelas ações judiciais que suspenderam por pouco mais de um mês o aumento das passagens de ônibus de 3,10 para 3,40 em setembro do ano passado. O movimento Passe Livre está organizando um ato contra o aumento das passagens. O protesto vai ser nesta sexta, às 6 da noite, na Praça 7. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. E hoje, cerca de 40 manifestantes bloquearam o terminal metropolitano de Ibirité, que realiza a integração de linhas da cidade com linhas troncais que dão acesso a Belo Horizonte e outras cidades da região. O motivo também é o aumento das passagens, que passou a custar R$ 5,10 neste domingo. Segundo a Polícia Militar, o movimento já foi encerrado. E a partir de hoje, o valor da passagem do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas está mais caro. Com a mudança, viagens entre as estações de BH e Pedro Nolasco, em Cariacica, no Espírito Santo, estão custando R$ 65,00 na classe econômica e R$ 100,00 na classe executiva. Os valores anteriores eram de R$ 62,00 e R$ 95,00, respectivamente. Mais informações pelo telefone Alô Ferrovias, no 0800-285-7000. O novo salário mínimo já está em vigor. O valor de R$ 880,00 representa um aumento de 11,67% em relação ao salário de 2015, que era de R$ 788,00. Mas o aumento durante a crise financeira significa mais dinheiro para o trabalhador? Nós temos mais informações sobre isso com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O aumento de R$ 92,00 no valor do salário mínimo é previsto por lei e leva em conta a variação do PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos atrás, mais a inflação do ano anterior medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste de 11,67% afeta diretamente mais de 40 milhões de trabalhadores e aposentados. Como o momento é de crise financeira, o aumento vem mais para suprir a inflação, que alcançou 10,53% em dezembro, segundo o IPCS, do que pelo PIB, que cresceu 0,1% em 2014. Por conta disso, o aumento praticamente não representa um aumento real para o trabalhador, mas uma manutenção do poder de compra. É o que afirma o professor de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli.
O ganho em termos reais pode ser considerado como muito pequeno. A ideia é muito mais a de recomposição do poder de compra ou de retorno a uma situação anterior, de 12 meses atrás, do momento em que foi dado o último reajuste. É claro que quanto maior a inflação, maiores são as perdas ao longo do tempo, particularmente para aqueles que estão em níveis mais baixos da pirâmide social, porque pelo fato de estarem ao nível da sobrevivência, praticamente eles consomem tudo o que recebem.
Segundo o DIESE, o Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor do salário real é quase 4 vezes menor que o salário ideal. Para ter uma ideia, no levantamento mensal referente a dezembro de 2015, o salário mínimo necessário seria de R$ 3.399,22. Apesar disso, segundo o DIESE, o reajuste representa um incremento de renda na economia brasileira de R$ 51 bilhões e 500 milhões de reais.
Outra avaliação da entidade mede o poder de compra de cestas básicas do salário dos brasileiros. Segundo o coordenador de relações sindicais, o DIEESE, José Silvestre, o pagamento de hoje é o melhor nos últimos 20 anos.
Por essa régua, mostra também que o salário mínimo melhorou nesses últimos anos. Claro que isso é uma estimativa também da cesta básica, porque nós não temos ainda a cesta básica de janeiro, tá certo? Mas, de toda maneira, nesses últimos 20 anos, o maior poder de compra do salário mínimo medidos em cesta básica é agora, em janeiro de 2016, né, esse novo valor. Por exemplo, em 1995, o salário mínimo comprava o equivalente a uma cesta básica. Hoje está comprando o equivalente a 2,1 cesta.
A avaliação é compartilhada pelo presidente da Força Sindical, Miguel Torres. Para o trabalhador, os R$ 92 a mais no bolso pode representar uma melhora nas contas do mês.
Mediante as circunstâncias, a reposição da inflação dentro da média das campanhas salarial foi razoável para os trabalhadores, né? Podia ser mais, mas realmente quem ganha o salário mínimo, né? R$ 92 vai ajudar de uma ou outra maneira. Eu acho que seria pior se não o tivesse, né? Mas nós, a lógica, preferimos mais, né? Nós achamos que o governo poderia aproveitar esse momento que a economia está precisando de uma acelerada. Ele poderia dar um aumento real para aquecer a economia.
Mesmo não representando aumento real, o reajuste no salário pode ajudar a incrementar a economia, especialmente em setores essenciais para a sobrevivência. Essa é a avaliação do professor de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli.
Há uma injeção adicional de recursos na economia e, dada a condição das pessoas que são diretamente favorecidas, ela tende a estimular o nível de atividade, pelo menos daqueles setores que são exatamente os responsáveis pela produção desses bens e serviços essenciais. Isso, portanto, traz ou tende a trazer algum estímulo, pelo menos para esses setores, principalmente no caso dos alimentos de modo geral.
Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a medida causará impacto de R$ 30,2 bilhões nas contas públicas em 2016. Já para os municípios, o valor calculado só para cobrir esse reajuste de R$ 92 representa um impacto de R$ 2,6 bilhões nos cofres das prefeituras do país, de acordo aí com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. O governo do estado de Minas vai atrasar o pagamento do salário dos servidores, normalmente depositado no quinto dia útil do mês. Os vencimentos serão pagos somente no dia 13. Em comunicado, o executivo justifica que as dificuldades financeiras enfrentadas em 2015, sobretudo com a queda na arrecadação do ICMS, provocaram o atraso. Em nota, o Sindut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, criticou o adiamento e disse que, assim como é exigido dos trabalhadores planejamento, o governo também deve se planejar para pagar em dia os servidores. Chuvas do início do ano ajudam a elevar o nível dos reservatórios na região metropolitana. A média do sistema Paraopeba subiu de 22,7% na sexta para 23% nesta segunda. O reservatório de Rio Manso passou de 30,5% para 30,8%, enquanto Vargem das Flores passou de 28,7% para 28,9%. Serra Azul subiu de 6,9% para 7%. Hoje a capital mineira deve continuar com chuva fina em pontos isolados.
Trânsito.
Trânsito lento na BR-381, na chegada de Vitória para Belo Horizonte, desde o trevo de Caeté, mas sem nenhuma ocorrência de destaque. Na 381 em Contagem, chegada de São Paulo, trânsito é normal neste momento nos dois sentidos. Em Belo Horizonte, o trânsito é bom nos principais pontos, com um pouquinho mais de movimentação na Avenida do Contorno com Andradas. Demais locais apresentam trânsito tranquilo. Agora, 12:50, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere uma pesquisa sobre o preço de estacionamento em BH.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Preço do estacionamento durante a noite pode variar até 600% em Belo Horizonte, mostra levantamento do site Mercado Mineiro. O menor valor do pernoite é encontrado a R$ 10,00 e o maior por R$ 70,00. A hora pode variar de R$ 4,00 a R$ 16,00 e a mensalidade custa entre R$ 180,00 e R$ 420,00. Também foi realizada uma comparação entre preços médios de junho e dezembro de 2015, em quase todos os períodos pesquisados. O preço teve aumento, sendo maior na fração de 15 minutos, que subiu 6,49%. Por outro lado, a mensalidade do estacionamento caiu 1,28%. O levantamento completo está disponível no site www.mercadomineiro.com.br. Ano de 2016 vai ter mais inflação e queda maior na economia, segundo estimativa de analistas financeiros consultados pelo Banco Central. O Boletim Focus prevê inflação de 6,86% e retração na economia de 2,95%. A taxa de juros deve continuar subindo e fechar o ano, que acaba de começar, em 15,25%. Na última semana, o governador de Minas, Fernando Pimentel, realizou a nomeação de 3.495 novos diretores de escola e mais 4.393 vice-diretores, todos escolhidos em eleições realizadas pela comunidade escolar. Um acordo entre o governo e Sindute determina que, a partir de agora, as eleições sejam realizadas de forma regular a cada 3 anos. Antes, Minas já fazia a escolha democrática de diretores, mas dependia da convocação da Secretaria de Educação. Em 2015, o IBGE divulgou um levantamento que mostrava que 75% dos diretores do país ainda eram escolhidos por indicação política. Em agosto, o colunista de educação, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, comentou a pesquisa. Confira na reprise.
Marcos Taborda, na última semana o IBGE divulgou um levantamento com dados sobre os municípios brasileiros e nele foi verificado que 74,4%, quase 75% dos municípios não realiza eleição ou concurso público para a escolha dos diretores das escolas. A escolha ainda é feita por meio de indicação política. Como é que o senhor enxerga essa situação? Talvez muita gente nem esperasse, já que a tendência seria as eleições democráticas nas escolas.
De fato, concordo com você. No momento que nós vivemos, sobretudo a partir das conquistas da Constituição de 1988, era de se esperar, com o fortalecimento dos conselhos escolares, da presença da comunidade na dinâmica escolar, era de se esperar que nós tivéssemos um índice maior de escolas e de municípios, né, nesse caso, que adotassem o sistema de eleições para professores, para diretores das escolas. O tema de indicação política, ele é nefasto por princípio, porque ele não obedece a nenhum critério objetivo da ordem pedagógica, da ordem da comunidade no sentido didático, pedagógico, educativo, mas ele pode obedecer aos imperativos mais diversos do clientelismo político, do favorecimento político, o que contrapõe claramente a ideia de uma escola pública que seja democrática, que seja transparente, que de fato a comunidade, da qual a comunidade possa de fato participar.
Certo, o senhor citou a Constituição de 1988. Existe na legislação algo que indique a necessidade de haver eleições ou concurso para a escolha dos diretores?
Na verdade, nesse sentido, a legislação ela é ambígua na medida em que ela faz uma indicação do que seria desejável e aí resguarda interesse público na escolha, no que se refere à escolha dos dirigentes, uma vez que sugere que essa escolha deveria se dar por caráter direto nas escolas, com as comunidades, mas como vários outros dispositivos, tanto da Constituição de 88 quanto da LDB, não foram regulamentados, dá margem para todo tipo de arbitrariedade, para todo tipo de casuísmo. Eu penso que é disso que se trata nesse caso. Você tem elementos legais para que os dirigentes sejam escolhidos de forma democrática, direta, pela via direta, com participação da comunidade, mas ao mesmo tempo a falta de implementação de várias políticas, a falta de controle, a falta de fiscalização, faz com que práticas tradicionais, arbitrárias e autoritárias permaneçam ainda entre nós, sem que a sociedade se dê conta ou mesmo se preocupe com isso.
Pois é, professor, em termos da gestão escolar, como que isso afeta o trabalho, o funcionamento das escolas?
Veja bem, o que acontece é que um diretor eleito pela comunidade, como em qualquer forma de eleição direta, ele conta já com um respaldo maior da comunidade. E na comunidade eu incluo pais, alunos, professores, etc. Ou seja, todas aquelas pessoas que vivem de alguma maneira, direto ou indiretamente, o cotidiano daquela unidade escolar, respaldam as práticas de uma pessoa que foi legitimamente e diretamente escolhida. Como toda dimensão da política, está sujeita a conflitos, está sujeito a embates, mas você tem um respaldo porque a comunidade se mobilizou. A comunidade provavelmente disputou ideias, porque são candidatos que propõem pautas, e mobilizou. Ou seja, há um amadurecimento da comunidade também com esse tipo de prática. Na medida em que nós temos um diretor de escola simplesmente imposto por uma secretaria de educação, por um dirigente qualquer, primeiro que você perde a conexão da comunidade com as formas de exercício de poder. Porque nós não sabemos da legitimidade, nós não sabemos onde aquela pessoa veio, com o tipo de interesses que ela carrega com ela. Ou seja, já é uma quebra aí de uma possibilidade de exercício pleno da democracia. Segundo, que justamente por não sabermos qual é a dinâmica das indicações, que critérios pautam esse tipo de indicação, nós negamos à comunidade a possibilidade de participação, porque a escola acaba sendo mais um feudo, mais um lugar no qual aparecem donos, né? Secretários, gestores, etc. Isso também, de alguma maneira, cria um obstáculo para a participação direta, porque aliena a comunidade do cotidiano da escola. Sem falar na questão propriamente didática pedagógica, porque um professor que foi eleito para exercer a função de diretor provavelmente conhece muito bem toda a dinâmica da escola, independente das ingerências políticas, o que não é o caso de uma pessoa que é indicada por fatores externos à dinâmica da escola. Ou seja, são pelo menos três dimensões aí que eu entendo como extremamente problemáticas para manutenção desse tipo de prática nas escolas públicas brasileiras.
Ok, professor Marcos Taborda, mais uma vez muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma vez, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas elas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 54, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta ainda tem retrospectiva de 2015, falando sobre o terrorismo. Já, já.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 55.
Retrospectiva 2015.
Já acabou, mas nós continuamos a retrospectiva do ano que durou uma década. Ataques na Europa, nos Estados Unidos e na África marcaram 2015 e levaram comoção a todo mundo. Na retrospectiva de hoje, você confere o Ano do Terror. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
2015 mal tinha começado e 12 pessoas foram mortas em um atentado na sede da revista francesa Charlie Hebdo. O diretor da revista e outros 3 cartunistas do jornal estão entre os 12 mortos. Horas antes do atentado, a revista havia publicado em suas redes sociais uma charge irônica sobre o líder do Estado Islâmico. Um dia depois, foi registrado um ataque em um supermercado judeu que deixou mais 4 mortos. O atentado foi seguido de pequenos ataques islamofóbicos na França. Doutorando em Geografia pela Universidade de São Paulo, Jorge Mortean, criticou os extremismos e diz que o que ocorreu no Charlie Hebdo foi fruto da xenofobia.
Esse caso infeliz desse ataque homicida que houve na Charlie Hebdo, ela reflete o extremismo dos dois lados. Você tem uma radicalização de uma leitura de um lado e o entendimento disso como um desrespeito, o que acaba criando, né, uma gota d'água, digamos, dentro desse balde xenofóbico. Ou seja, você não tem uma integração de uma minoria não francesa e não compartilha da mesma religião que a maioria. Isso é um aspecto. O outro é o Estado francês poder acordar a partir de agora, né, e pensar que igualdade de direitos não significam justiça social.
Em outubro, o alvo dos grupos terroristas foi um avião russo que caiu no Egito, vítima de ataque feito com bomba de TNT. 224 pessoas morreram no Sinai. Em novembro, Paris voltou a ser palco principal dos atentados. Exatamente no dia 13 de novembro, em ataque à casa de shows Bataclan, morreram 90 pessoas. Na mesma noite, foram registrados diversos ataques simultâneos na capital francesa, deixando um total de 130 mortos. Após os atentados em Paris, começou uma caça aos terroristas vinculados ao Estado Islâmico. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em ação policial antiterrorismo no norte de Paris. Uma mulher se matou com explosivos. A operação teve como alvo o belga Abdelmahid Abadaou, considerado o mentor dos ataques. O clima de terror se instalou na Europa e fez com que uma partida de futebol em Hannover, na Alemanha, fosse cancelada. Poucos dias depois, em Mali, na África, um atentado em um hotel deixou mais de 218 reféns e 3 mortos. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e o Al-Murabitoun reivindicaram as autorias dos ataques. Vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Hussein El-Zoubig, esclarece que a confusão entre religião e terrorismo é uma interpretação equivocada dos preceitos do Islã.
Dentro do arcabouço do islamismo, não existe nada que preconize a violência ou que preconize o atentado contra a vida humana. O contrário, o islamismo, dentro do Alcorão Sagrado, você tem um trecho bastante importante, é Deus falando da humanidade. Aquele que mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Eu acho que não há dúvidas com relação à atitude de tolerância e atitude de preservação da vida com relação ao islamismo.
No início de dezembro, um ataque nos Estados Unidos. Um casal efetuou disparos em uma confraternização de Natal na Califórnia e matou 14 pessoas. Depois do ocorrido, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu em discurso destruir o Estado Islâmico. Na Nigéria, é o grupo extremista Boko Haram que faz mais vítimas neste ano. Segundo a Anistia Internacional, são mais de 2 mil mortos nos ataques ao país africano. Apesar do grande número de vítimas, para a professora do Departamento de História da UFMG, especialista em História da África e coordenadora do Centro de Estudos Africanos da UFMG, Vanicleia Silva Santos, os ataques na Nigéria ainda permanecem invisíveis aos olhos do mundo.
Nenhum líder mundial se pronunciou sobre o massacre na Nigéria. É porque eu acredito que o Ocidente, ele está muito, inclusive nós brasileiros, né? Estamos acostumados a ver a África como um lugar de tragédias. Esse lugar comum de ver a África como um lugar de guerras, de mortes, de sangue, coloca tudo no mesmo lugar, né? Coloca isso no lugar da naturalidade, é como se isso fosse próprio dos africanos.
Na Síria, a situação da guerra civil, que vem desde 2011, e os ataques do Estado Islâmico fizeram que mais de 4 milhões e meio de sírios se refugiassem em vários lugares do mundo, em especial na Europa, onde foi gerada uma tensão entre os nativos e os recém-chegados. Por conta desses conflitos, novos destinos passaram a ser escolhidos, dentre eles o Brasil, o país que mais recebe refugiados na América. Isso porque, enquanto na Europa os sírios ficam em campos de refugiados e pagam taxa para ocupar aquele espaço, Por aqui, o visto de entrada é facilitado desde 2013. Na avaliação do professor de Relações Internacionais da PUC, Jorge Lasmar, o visto é um convite para os refugiados virem para o país, mas ainda faltam políticas públicas para depois da chegada destes imigrantes.
O grande problema tem sido quando essas famílias chegam aqui ao Brasil. O Brasil tem feito pouco esforço na integração dessa população junto à sociedade. Eles têm encontrado muita dificuldade com a questão da língua, burocracia, mas principalmente questões financeiras, né? A falta de dinheiro e de oportunidade de trabalho. Tem que ser primordialmente a nível federal, mas iniciativas locais também seriam bem-vindas para que os municípios e os estados pudessem se adaptar a essa nova realidade.
Ao todo, mais de 9 mil sírios já vieram para o Brasil para fugir da violência da guerra civil desde 2011. Em Belo Horizonte, são cerca de 80 refugiados. Repórter Maria Dulce Miranda.
A Arábia Saudita rompeu relações com o Irã após manifestações de ataque contra a execução de um líder xiita pelo governo árabe suspeito de terrorismo. Todos os diplomatas iranianos na Arábia receberam 48 horas para deixar o país, elevando a tensão na região. Os aliados da Arábia, Bahrein e Sudão, também romperam as relações. Com o rompimento, o preço do barril de petróleo já subiu 1,3% na Ásia.
Brasil.
O ano de 2016. O ano de 2016 terá 14 feriados, segundo foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os feriados do Dia do Trabalhador, que vai cair no domingo, e também o Natal vão ser. Portanto, no final de semana, os demais estarão nos meios de semana e, portanto, serão dias de folga. Os 3 dias de ponto facultativo do Carnaval também estão incluídos no calendário de feriados de 2016. Agora são 1h03, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição estão no nosso site, o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Paulo Dornelas, Patrícia Brandão e Maria Dulce Miranda. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação executiva da Rádio FMG Educativa de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.